Convido a todos a abrirem suas Bíblias, o livro de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Nós estamos numa série de mensagens no livro de Tiago. Tiago é um livro da palavra de Deus que nos convida a uma reflexão a respeito da prática da nossa fé. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto que nos confronta a refletirmos a respeito da nossa fé, no sentido se ela é verdadeira ou falsa, ou viva ou morta. Se eu pudesse perguntar a você se você tem fé, com certeza você diria: eu tenho fé. E esse é o diálogo que o Tiago está tratando nesse texto. Mas ele vai questioná-lo a respeito da sua fé, se a sua fé é verdadeira ou não. E Tiago foi questionado por Martinho Lutero, o grande reformador, quando, da reforma da igreja, estudando o livro de Romanos, Lutero se converte e faz uma grande descoberta no estudo do livro de Romanos, que nós somos salvos pela fé, somos justificados diante de Deus pela fé e não pelas obras. E a partir dessa convicção de Lutero, de que eu e você, que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo, Lutero vai levantar a bandeira da reforma do cristianismo, e nós estamos aqui hoje porque este homem levantou essa bandeira da justificação pela fé. E quando Lutero vai estudar o capítulo 2 de Tiago, ele entra em crise. Ele não entendeu. Parece que Tiago estava divergindo de Paulo, mas na verdade Tiago não está divergindo de Paulo. Quando nós estudamos um texto da palavra de Deus, e é muito importante que você entenda isso, eu sou um expositor bíblico, e como expositor eu trabalho uma linha de interpretação da Bíblia. Isso é um princípio fundamental para nós. Nós entendemos que quando vamos estudar um livro, nós precisamos, um texto da palavra de Deus, nós precisamos conhecer a intenção do autor, por que aquele autor está escrevendo aquela mensagem, a quem ele está se destinando aquela mensagem. Porque quando Tiago está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está se dirigindo a um público específico. E Tiago está escrevendo a crentes em Jesus, a pessoas que se encontravam dispersas, mas vivendo a sua fé em Cristo e afirmando que foram justificadas diante de Deus pela fé em Jesus, como eu e você, membros dessa igreja. Um dia você veio aqui nessa igreja, veio aqui na frente, diante da comunidade, declarou a sua fé pública em Jesus Cristo. Você fez isso, porque se você não tivesse feito, nós da primeira igreja batista, nós não teríamos recebido você como membro da igreja. E se você veio de uma outra igreja batista, nós acreditamos que lá onde você foi batizado, você também fez o mesmo. Então Tiago está escrevendo a pessoas que declararam, como eu e você, membros da igreja, que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, e que nós temos fé em Cristo. Aí Tiago escreve a você dizendo o seguinte: vem cá, para mim, você precisa demonstrar a sua fé para mim, senão eu não acredito nela. É isso que Tiago está dizendo. Se você não demonstrar a sua fé para mim, você pode verbalizá-la muitas vezes, mas eu não acredito nela. Para mim ela é uma fé mentirosa, uma fé morta, apesar de você verbalizá-la. Esse é o argumento de Tiago. Quando nós lermos o texto, você vai entender. E eu vou partir desse ponto, de que a fé salvadora, a verdadeira fé, Mas eu vou explicar para vocês nessa noite o que não é fé salvadora e o que é a fé salvadora, que eu posso afirmar que é a fé viva, que é a fé verdadeira, o que, que está envolvido nessa declaração de fé. Então, a partir do verso 14, Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Fé salvadora, a verdadeira fé. Para Tiago, o que não é fé salvadora? Para Tiago, não é fé salvadora apenas uma verbalização de um conhecimento que você adquiriu a respeito da fé. Por exemplo, há muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pela primeira vez, ou tenha vindo aqui algumas vezes apenas, e você já deve ter ouvido desse púlpito eu afirmando, ou através das canções, que Jesus Cristo é verdadeiramente o único e suficiente Salvador. E é provável que você até verbalize isso para outras pessoas. Com certeza todos os membros da igreja verbalizaram essa declaração de fé, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saber que Jesus Cristo é o Salvador não é suficiente para a salvação. Isso é uma fé intelectual. É como você acredita em alguns fatos históricos da nossa própria história. Há muitas pessoas que ficam verbalizando essas verdades sem, contanto, serem transformados por essas verdades. Tiago está num diálogo com alguém aqui, dizendo o seguinte: você tem uma verbalização muito interessante, mas eu não acredito na sua declaração de fé, porque ela é apenas verbal. Eu não vejo na sua vida nenhuma mudança. E, meus queridos, nós temos muita gente no nosso meio que não só sabem a respeito de Cristo, mas tem um grande conhecimento das Escrituras. Há pessoas que têm conhecimento da história da Igreja Batista. Quantas pessoas conversando dizem: eu sei tudo da Igreja Batista. Mas o fato de você conhecer a Bíblia, conhecer a história da sua igreja, conhecer as doutrinas que nós cremos nelas, isso não é suficiente. Você tem que refletir se as verdades que você tomou conhecimento ao longo da sua vida, se essas verdades mudaram o seu comportamento. Há muitas pessoas que cresceram dentro da igreja. Elas foram educadas como essas crianças que saíram aqui hoje. Você chega lá no salão de culto da geração de Samuel e olha para o cenário, todo o cenário está decorado com textos bíblicos, mostrando às crianças que Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador. E as crianças crescem com essas verdades. E há muitos de nós que cresceram tendo um conhecimento intelectual dessas verdades, mas nunca foram transformados ou transformadas por elas. É isso que Tiago está dizendo. Ele está confrontando o seu ouvinte a respeito de algo apenas intelectual. Há pessoas que têm conhecimento teológico. Lembro-me de um sermão que ouvi num retiro de pastor, sermão esse pregado pelo pastor Jocis Godoy, e ele falava para os pastores todas as reuniões, no momento devocional, e ele falava sobre qualidades do pastor. E lembro-me que da primeira mensagem que ele pregou, ele disse: primeira qualidade do pastor, ele precisa ser convertido. E alguns ali naquele auditório riram. Você pode admitir um pastor não convertido? Você vai falar: não, isso é loucura. E o pastor Jocis Godoy complementou: eu conheci três. Há pastores não convertidos nos púlpitos. Há líderes de igrejas não convertidos. Há muitos crentes não convertidos. E Tiago vai e diz a você: olha, as suas obras demonstram para mim se você é convertido ou não. É as suas obras. As obras para Tiago certificam a sua fé. Então não é apenas questão de grande conhecimento teológico. Há pessoas que têm um grande conhecimento da teologia, das correntes teológicas, entram em grandes discussões teológicas, demonstrando conhecê-las, mas não tem vida transformada. Aí Tiago está confrontando a você nessa noite e a mim a respeito desse conhecimento intelectual apenas. O que não é fé salvadora? Não é meramente uma fé emocional. Aí no verso 19, Tiago, ele argumenta a respeito da fé intelectual, dizendo que se você chega alguém para pedir ajuda a você e você nega ajuda, você não tem obras, é uma fé intelectual. Aí no verso 19, ele toca numa questão emocional. Ele diz que se você crer, você não faz nada de extraordinário. Tiago diz que até os demônios creem em Jesus Cristo. Aliás, Tiago diz que os demônios creem que Deus é um só. Ele faz essa afirmação aí. Lá em Marcos, nós vemos um registro que os demônios creem na divindade de Cristo. E os demônios, eles creem no castigo eterno. Lucas registra uma passagem onde eles demonstram isso. Meus queridos, nós vivemos numa fé, no meio evangélico nacional no Brasil, muito voltado para o emocionalismo. As pessoas querem avaliar a sua fé, e é muito comum isso hoje, pelo emocional. Se você chora, aí você é um homem de fé. Se você ora no monte, aí você é um homem de fé. Se nos cultos acontecem algumas coisas sobrenaturais, aí esta é uma demonstração de fé. Meus queridos, Tiago vem e diz: olha, não é por aí. Às vezes eu fico preocupado porque no nosso meio, de quando em quando nós ouvimos colocações de membros da igreja tentando seguir essa linha como norte para avaliar a espiritualidade da igreja, do pastor da igreja. Nós não somos uma linha do emocionalismo. A fé emocional está muito ligada ao tempo da nossa existência aqui, às crises que você enfrenta na sua vida. Normalmente, quando nós enfrentamos uma crise, seja ela qual for, e temos o nosso emocional abalado, nós nos tornamos mais espirituais. E nós corremos atrás do sobrenatural. Mas isso não é um pré-requisito para você avaliar a fé. Não é um pré-requisito. Aliás, eu tive dois homens aqui nessa igreja como referencial de fé. Ao longo da minha caminhada cristã, Ailton Barreto e Francisco Godoy. Nunca vi aqueles homens desesperados nas crises. Eles enfrentaram morte na família. Barreto perdeu filho. Godoy perdeu a esposa. Nunca vi nada esquisito na vida deles, espiritual. Equilíbrio. Nada de emocionalismo. Então, se você espera do pastor Isaac que eu vou mudar hoje para uma linha, você está enganado. O meu referencial de fé é totalmente diferente de muitos. O meu referencial de fé é homens e mulheres de Deus equilibrados, não influenciado pelo emocionalismo, que não diz nada. Eu preciso avaliar em Tiago, e trabalho esse argumento quando você vem estudando Tiago. E esse texto não está fora do contexto do livro. No início do capítulo, Tiago está falando das crises, das provações que nós enfrentamos na vida. Eu e você, nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos enfermidades, nós perdemos emprego. E Tiago está escrevendo para pessoas que estão sendo perseguidas. E Tiago está dizendo a elas que elas precisam demonstrar a sua verdadeira fé com equilíbrio, sem emocionalismo. É isso que Tiago está mostrando. Então a fé salvadora, a fé verdadeira, não é meramente uma emoção que passa, passa. E Tiago diz que os demônios, eles não só sabem da existência de Deus, como eles tremem. E na verdade, meus queridos, a fé salvadora, ela não é meramente uma fé emocional. Mas você pode estar perguntando, então, o que vem a ser a fé salvadora? O que é a fé salvadora? E a partir do verso 20 ao verso 26, Tiago vai descrever para nós o que vem a ser a fé salvadora, dando dois exemplos do Antigo Testamento. E eu quero dizer a você que a fé salvadora, o que é a fé salvadora? É quando a fé atinge o meu intelecto. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por você ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. A fé é produzida em nós quando nós ouvimos o que a Bíblia diz a seu respeito. O que a Bíblia diz a respeito do homem? A Bíblia diz que o homem é pecador. A Bíblia diz que eu tenho uma natureza pecaminosa, que eu estou perdido. Todos pecaram e separados foram da glória da presença de Deus. Todos. O homem é pecador. Esta mensagem precisa ser anunciada. Nós realizamos aqui o 3:16 e nós anunciamos aos participantes essas verdades. O que a Bíblia diz a respeito do ser humano? Que o ser humano, ele é pecador, ele está perdido. E na condição de pecador, se você morrer, você vai para o inferno. Você está perdido. Então a Bíblia diz que você precisa de um Salvador. Você precisa ser salvo da perdição eterna. E a Bíblia diz que nós somos salvos da condenação eterna quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Essa é a mensagem que todos precisam ouvir, do menor ao maior. Você que entrou aqui nessa noite, você precisa estar consciente de que você é pecador, que eu sou pecador, e na condição de pecador eu estou condenado à perdição eterna. Eu preciso de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Essa é uma verdade que você precisa assentar na sua mente. O homem precisa ter essa consciência de quem ele é diante de Deus. E a palavra de Deus diz isso a você. Você é pecador e você precisa de um Salvador. O que é a fé salvadora? Em segundo lugar, é quando a fé atinge a minha emoção. Quando eu ouvi que eu era pecador, que eu estava perdido, eu lembro-me que quando eu compreendi que se eu morresse, eu iria, sem Cristo, eu iria para o inferno, eu senti medo. Eu te pergunto, você tem medo de ir para o inferno? Como que a Bíblia descreve o inferno? Lugar, tormento, sofrimento intenso. Prega-se muito pouco sobre o inferno. O homem que morrer, apenas acreditando numa fé, ou tendo uma fé emocional ou intelectual, sem uma entrega real da sua vida a Jesus Cristo, ele vai para o inferno. E o inferno é lugar de sofrimento eterno. Jesus contou uma parábola para descrever o sofrimento de alguém no inferno, e a pessoa diz: olha, mande que alguém molhe a ponta do seu dedo para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nas chamas. Você treme ao saber que alguém da sua família está indo para o inferno? Nós realizamos esse final de semana o 3:16, e conversava com alguém hoje dizendo: olha, a gente aprende muito no 3:16. E eu aprendi muito com uma irmã quando ela trouxe aqui 9 membros da sua família. Ela convidou 9 pessoas da sua família e trouxe para o 3:16 para ouvir o plano de salvação. E você pergunta: o que acontece no 3:16? Não tem emocionalismo nenhum, né, Marco? Tem mensagem do Evangelho anunciada claramente. E as pessoas estão ali ouvindo que elas precisam de um Salvador, que elas precisam salvar-se da perdição eterna. Então, emoção, medo. Eu quero salvar-me da perdição eterna. Aí vem uma emoção, alegria. A alegria de saber que Deus preparou um lugar para mim, que Deus me presenteia esse lugar através do sacrifício de Jesus na cruz. E se eu depositar a minha confiança na morte e na ressurreição de Jesus, eu vou desfrutar do presente da vida eterna. Então a emoção está envolvida. Tanto o medo da perdição eterna, como a gratificação, os benefícios, as riquezas da graça de Deus em Cristo para a minha vida. Paz, alegria, equilíbrio, firmeza nos momentos difíceis da minha vida. É isso que Tiago está dizendo. Mas a fé salvadora, a verdadeira fé, envolve a minha vontade. Aí Tiago usa 2 exemplos aqui para ilustrar a questão da vontade como exemplo de pessoas que agiram por causa da fé. E quando Tiago fala a respeito da necessidade de obras para demonstrar a fé, e é este o meu argumento do início, porque é o argumento de Tiago, ele usa 2 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. O que que Abraão fez? Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Ele deixou a sua família, ele foi para uma terra que ele não conhecia, ele já estava velho, ele não podia ter filhos, a sua esposa também não podia, mas ele creu. E Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E depois Deus opera um milagre. Abraão, ele teve o seu filho. E Deus estava cumprindo. Abraão estava feliz porque a promessa de Deus estava se cumprindo na sua vida. Até que um dia Deus o surpreende. Surpreende Abraão para testá-lo, para ele demonstrar a sua fé. Abraão já tinha crido. Abraão, quando deixa a sua terra, ele creu em Deus. Mas agora Deus está provando Abraão mais uma vez a sua fé. E Abraão diz: Deus disse a Abraão: você vai entregar-me o seu único filho, Isaac, e você vai sacrificá-lo no altar como prova de fé. Ele já tinha crido. Agora Deus disse a ele que ele precisava demonstrar a fé. E você imagina Abraão subindo a montanha para sacrificar o seu filho, num ato de obediência. E Isaac pergunta a Abraão: pai, estou vendo aqui os preparativos para o holocausto, mas eu não vejo o holocausto. E Abraão vira para o seu filho e diz: Deus proverá, Deus proverá. Mas ele sobe a montanha, ele amarra o seu filho sobre o altar, ele põe o cutelo e ele vai sacrificar o seu filho. O escritor aos Hebreus diz que ele iria fazê-lo, porque ele acreditava que Deus iria ressuscitá-lo. Mas ele empunha o cutelo para sacrificar o seu filho, e ele olha e vê ali o holocausto, e Deus segura a mão de Abraão. Abraão fez uma entrega. Ele entregou o seu único filho. E ele entregou porque ele creu em Deus. Porque ele acreditava na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Fé salvadora envolve você entregar a sua vida. Ah, pastor, eu entendi que Jesus Cristo é o Salvador. Eu tenho medo do inferno. Eu quero os benefícios da vida cristã. Então essa fé provoca em você a necessidade da entrega, da transferência da sua vida para o Senhor. É quando você coloca a sua vida sobre o altar. Fé salvadora envolve uma transferência. Eu agora entrego a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor. Ela é mais do que conhecimento intelectual. É mais do que uma emoção, medo da morte. Ela é uma entrega. Foi isso que Abraão fez. Ele entregou o seu filho. E a entrega de Abraão prova que verdadeiramente ele tinha fé, ele acreditava em Deus. E se você crer verdadeiramente em Jesus Cristo, você fez uma entrega a Ele. E se você crer que nessa noite você fará essa entrega, eu vou colocar a minha vida, agora eu deixo de confiar em mim mesmo e passo a confiar somente em Jesus Cristo. Eu faço uma entrega da minha vida a Ele. Segundo exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta, pobre, uma mulher que morava sobre o muro. Mas quando ela ouve a palavra dos espias a respeito de Deus, ela decide ajudá-los. Ela age. Ela diz: não, eu decido ficar do lado de vocês. Ela está ficando contra todo o seu povo, inimigo de Deus. Mas ela entendeu a mensagem daqueles espias e ela creu naquela mensagem e ela se posiciona a favor deles. Ela vai protegê-los. Aí Tiago usa esses dois exemplos para dizer a você o seguinte: você crê? Você fala: sim, pastor, claro que eu creio. Eu já aceitei a Cristo como meu Salvador. Então entregue a sua vida inteiramente ao Senhor. Altar. Altar. Normalmente nós ouvimos assim: pastor, vem à frente, aqui é o altar. Altar não é lugar de você receber. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar onde você consagra a sua vida, os seus bens, o seu tempo, a sua inteligência ao Senhor. Esse templo, quando nós viemos aqui para entregar o que nós temos de melhor. Foi isso que Deus esperava de Abraão, que Abraão entregasse o que ele tinha de melhor, o seu único filho. E foi isso que Deus fez por você e por mim. Ele entregou o seu filho, por amor a nós. E quando eu compreendo a manifestação do amor de Deus, a prova dele, diz Paulo aos Romanos, foi que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, sendo ainda nós pecadores. E essa mensagem me constrange, diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a fazer uma entrega da minha vida a Ele, de viver para a glória dEle. E talvez esteja aí o grande conflito que nós vivemos hoje como igreja. E esse grande conflito é que muitos de nós vivemos uma fé apenas intelectual. E talvez seja esse grande problema nas igrejas batistas, nas igrejas chamadas históricas, que nós passamos a ser assistentes de culto. Um povo passivo que tem conhecimento da ortodoxia correta, mas não tem prática de vida. E Tiago vem e diz: se você tem a doutrina correta, mas se você não tiver prática na sua vida, é porque você realmente não teve uma experiência transformadora na sua vida. Na visão de Tiago, é inconcebível eu tomar conhecimento dessas verdades e não ser impactados por elas, ter a minha vida completamente transformada por elas. E uma outra vertente do nosso cristianismo hoje é o apelo ao emocionalismo barato de um Deus Papai Noel, aonde o povo quer ver o povo dele feliz, quando na verdade o desafio do Evangelho é que você venha e entregue a sua vida, entregue os seus bens, entregue o seu tempo, entregue tudo que você possui. E nós estamos vivendo um cristianismo onde as pessoas vêm para receber, vêm para a oração da fé. Aqui vai acontecer um milagre, mas o maior milagre já aconteceu na cruz. E o milagre aconteceu na minha vida num dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. E Ele transformou o meu viver. E eu decidi entregar a minha vida a Ele e viver para a glória dEle. Como ouvimos aqui pela manhã hoje, testemunhos. Quando alguns irmãos disseram aqui, pastor, como é compensador consagrar nossas vidas ao Senhor para servi-lo. Aí Tiago vem e nos confronta, dizendo, olha, se vocês realmente têm fé e não vivem essa fé, a fé de vocês é morta, ela não é verdadeira. Então, meus queridos, Tiago e Paulo, de forma nenhuma eles estavam divergindo. Um dos textos escritos pelo apóstolo Paulo, que eu gosto muito, é Efésios capítulo 2, quando ele descreve o estado do homem, pecador, miserável, debaixo da ira de Deus, desobediente, incapaz de fazer o que é correto, mas Deus manifesta a sua graça, sua misericórdia, Ele vai nos salvar por Cristo Jesus. E Paulo vai lá e diz que pela fé nós somos salvos e não por obras. Paulo afirma isso lá, ninguém é salvo por fazer obras. Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mas no capítulo 10, o apóstolo Paulo conclui o seu argumento dizendo que em Cristo Jesus nós fomos criados para as boas obras. E no original, significa que Deus começa a escrever, reescrever a minha vida. Agora a minha vida tem que ser diferente. Agora a minha vida foi transformada. Eu agora sou uma nova criatura. E quando você analisa os escritos de Paulo e de Tiago, você vê que eles se complementam. Então, se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu encontrei essa verdade, eu agora preciso produzir frutos dignos do meu arrependimento. E quando Tiago escreve, ele está confrontando aqueles seus ouvintes a uma reflexão a respeito das crises que nós enfrentamos na vida, capítulo 1. A respeito daquilo que eu falo, da minha língua, dos meus atos de misericórdia para com o próximo, de eu evitar a corrupção desse mundo sem Deus, ele está dizendo, eu quero ver na vida de vocês equilíbrio, eu quero ver na vida de vocês cuidado com a língua, eu quero ver na vida de vocês exercício da misericórdia, e eu quero ver na vida de vocês santidade de vidas. Eu espero que vocês fiquem longe da corrupção, da imoralidade deste mundo. Porque se vocês não viverem dessa forma, a fé que vocês estão verbalizando, ela não é uma fé verdadeira para mim. E eu concluo dizendo o seguinte, essa palavra de Tiago, ela nos confronta a uma reflexão. E a primeira afirmação que eu quero dizer aqui é o seguinte, concluindo, nós somos justificados pela fé. Eu me tornei justo diante de Deus, pecador, por um ato declaratório de Deus, quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu fui salvo pela fé depositada na morte e na ressurreição de Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, mas afirmo a você que a minha fé, ela é demonstrada pelas minhas obras. A sua fé, ela é demonstrada diante dos homens pelas obras. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé, mas foi justificado diante dos homens pelas obras. E o Senhor Jesus diz que o mundo precisa ver as nossas boas obras para que o mundo glorifique ao nosso Pai Celestial. Jesus disse: vocês são a luz deste mundo, e essa luz precisa brilhar. O mundo precisa ver a nossa fé, e o mundo, ele visualiza a nossa fé quando nós vivemos essa fé lá fora, com obras, com frutos. E em terceiro lugar, se eu tenho uma fé verdadeira, uma fé em Cristo, eu preciso fazer uma entrega incondicional da minha vida, como Abraão fez do seu único filho Isaac. Não adianta eu falar que tenho fé, mas eu não quero fazer uma consagração da minha vida ao Senhor. Eu não consagro a Ele o meu tempo, a minha saúde, a minha inteligência, os meus bens. Eu não vivo para glorificar a Deus com a minha vida, com as minhas obras. É exatamente isso que Jesus está dizendo. O mundo precisa ver as obras da nossa fé. E Tiago diz que se o mundo não está vendo, a minha fé não é verdadeira. A pergunta que eu faço a você nessa noite é essa: a sua fé é a fé verdadeira? É a fé salvadora? E eu queria que você agora respondesse essa pergunta para você mesmo, aí no seu lugar, que você abaixasse a sua cabeça, que você tivesse um momento de reflexão. Fé salvadora, a verdadeira fé. Num diálogo com a palavra de Deus nessa noite, a sua fé é a fé salvadora? Se sim, você tem demonstrado essa fé através das suas obras? O que que você pode fazer a partir desta noite que você não está fazendo para demonstrar a sua fé? Qual é a entrega que você vai fazer nessa noite da sua vida? Mais tempo para o Senhor? Vai servir algum necessitado que precisa? Vai compartilhar o evangelho com alguém da sua família, um colega de trabalho, amigo? Vai evitar a imoralidade, a corrupção deste mundo? Vai assumir um compromisso de santidade da sua vida? Vai romper com o pecado na sua vida? Vai testemunhar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, da mudança que você precisa demonstrar através de obras da sua fé? Há uma mudança que você tem que fazer nesta noite. Qual é a mudança que você vai fazer aqui nessa noite, diante de Deus? Vai sair daqui para que o mundo veja as suas boas obras e glorifique o seu Pai Celestial? E você que está aqui nessa noite nos visitando, que está ouvindo, que a fé salvadora é uma entrega da sua vida ao Senhor, quando você reconhece que é pecador e faz uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus: eu decido nessa noite entregar a minha vida. E eu quero convidar você a fazer uma entrega nesse momento, e eu quero ajudá-lo nesse momento, conduzi-lo numa oração de entrega da sua vida, se você deseja, aí no seu lugar. E essa oração é curta, é uma oração onde você declara que é pecador, que está perdido, e que você precisa de Jesus Cristo, e que você vai convidá-lo para entrar no seu coração. E repita comigo essa oração: eu reconheço que sou pecador, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu decido, nesta noite, entregar a minha vida a Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador, como Senhor da minha vida. Eu faço essa oração, sinceramente, no nome de Jesus. Amém. De cabeça baixa, todo mundo. Você que orou comigo, levante a sua mão, só para mim que eu possa visualizar você. Graças a Deus. Graças a Deus para essas pessoas. Graças a Deus. Lá na galeria, alguém? Graças a Deus pela vida de vocês. A igreja continue de cabeça baixa. Nós vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos lendo a sua palavra. Palavra viva, eficaz. Senhor, nós o adoramos pelo privilégio de lermos a tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que penetra os nossos corações, palavra que produz fé. E nós o louvamos por essas vidas que nessa noite manifestam, ó Deus, publicamente a entrega ao Senhor. O nosso desejo é que o teu Espírito esteja selando essas vidas para a glória e honra do teu nome. Mas nós intercedemos pela tua igreja. Opere aqui, ó Deus, um despertamento, onde possamos vivenciar a nossa fé. Que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de quebrantar os corações, transformar vidas aqui nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com a decisão de glorificarmos o teu nome através das nossas obras. Nós agradecemos ao Senhor, nós o adoramos e nós fazemos essa oração no nome e no poder de Jesus. Amém. Eu convido a você a se colocar em pé, nós vamos encerrar o culto cantando uma canção que vai também nos levar a uma reflexão, um confronto, e após nós estaremos encerrando o culto dessa noite.